Retornando aos trabalhos, a equipe da educação hoje está aqui presente, em nome da secretária de Educação, Kátia Brito. Peço até desculpa a vocês por não ter cumprimentado no início da sessão. Foi solicitado o uso da palavra para a equipe da Secretaria Municipal de Educação. São quatro oradores e cada orador terá 10 minutos, mais uma prorrogação de 5 minutos se precisar. Ok? O primeiro orador ou oradora.
Cumprimento os senhores vereadores, na pessoa do excelentíssimo senhor Pedro Brito Machado, presidente desta casa, e saúdo o povo, de forma especial, pelo apreço e respeito que tem a cada um de vocês, inclusive os que não puderam estar aqui presentes. É com grande satisfação que ocupo esta tribuna para falar de educação, sobretudo em Caxingó, cidade jovem, de promissor futuro, em que esses conceitos se engendram para outorgar ao povo visão holística, em especial aos nobres vereadores deste recinto. Segundo a Constituição de 1988, dentre as diversas funções do Legislativo Municipal, destacam-se duas típicas, a função legislativa e a função fiscalizadora. A primeira, vocês bem sabem, senhores vereadores, que consiste em elaborar, apreciar, alterar ou revogar as leis de interesse do município. A segunda função consiste na atividade que o Poder Legislativo exerce para fiscalizar o Executivo. Por essa razão, considero que essa seja uma das funções mais importantes da Câmara Municipal, o de fiscalizar os atos do Poder Executivo, o que deve ser realizado com parcimônia e sobriedade. Aliás, verear é uma tarefa que requer extrema responsabilidade e conduta ilibada para merecer o título de representante do povo, além de uma postura de respeito e sem mácula das ações legislativas durante o exercício da função. Na verdade, importa que exercer sua função política o vereador individualmente e a Câmara coletivamente estejam sempre voltados para a realização do bem comum, que se opõe ao egoísmo, aos interesses particulares, às ações que beneficiam apenas uns poucos em detrimento da maioria. Assim agindo, esta Câmara de nenhuma forma estará desviando-se de suas atribuições básicas. Observando o que disseram os grandes pensadores Montesquieu, bem como Platão, em A República, não é de boa monta que um vereador fundamente seu discurso com devaneios toscos, falácias incultas ou que pratique digressão que enegreçam a articulação dos interesses comunitários. Atividade política, por excelência, de perfeitamente compatíveis com as atribuições de uma corporação eminentemente política, como é a Câmara Municipal de Caxingó. Entretanto, essa parece ser uma prática recorrente entre seus pares. Nos últimos dias, o que denegrece o manto da democracia e torna suspeito a prática de vossas vereanças. Na penúltima sessão desta casa, ventilou-se aqui que a senhora secretária de Educação, bem como a professora Socorro Santos, fazia o turismo em Fortaleza, financiada pelos cofres públicos desta cidade. Pude perceber que quão desinformada alguns de vocês estão, pois insisto em não acreditar que esses comentários mesquinhos sejam práticas neste recinto de grande responsabilidade. Dileto presidente, senhoras e senhores, é salutar que a Câmara possua oposição política. Isso realmente é algo central, não apenas para o funcionamento dos regimes democráticos, como também para a própria caracterização do que seja sistema democrático. A de Caxingó assim se compõe. Insisto em acreditar nisso. Penso que, sem oposição, não há fiscalização, não há pressão social por novas demandas, não há fundamento para que a democracia continue funcionando. O papel da oposição é informar o público e trazer à tona o que ela considera correto ou incorreto nas políticas do governo. Pois entendo que só pode fazer oposição quem tem posição e coragem para defendê-la. Essa é para ser uma prática recorrente na de Caxingó, e não um campo minado com bombas prestes a serem lançadas no campo adversário. Se assim for, a missão social desta casa está comprometida pela irresponsabilidade política, pelo desacato aos demais correligionários, pelo sarcasmo de uma suposta postura parlamentar, o que seria um engodo. Não creio que assim seja a postura dos que fazem esta casa. Embora, imagino o que até agora falei, supra, como cidadã de Caxingó, repudiei a conduta de alguns de seus pares ao se retirar de uma sessão quando a autoridade a que veio exercer o direito de resposta. Isso, sob o meu ponto de vista, além de comprometer a democracia, compromete também o bom uso das ações sociais de polidez, de cortesia e, por que não dizer, de verniz. Isso sem falar que se trata de uma dama. Não desejamos que essa conduta seja prática nesta casa. Nós, o povo, queremos dos senhores vereadores discussões, debates mesmos, no sentido de engrandecimento do município. Aliás, sugerimos que os senhores, nossos representantes, não nos envergonhem com semelhante conduta. Nós, o povo, queremos que os senhores defendam os seus ideais, lógico, mas que não sejam, embora não sejam os meus, os do executivo. Porque é assim que se pratica democracia, eu penso. Não aceitamos que alguns queiram apenas expor suas opiniões e defender o que acredito. Queremos sim ouvir as partes, tirar nossas próprias conclusões. Não nos queiram impor nada. O povo sabemos pensar, concordar, discordar, sobretudo analisar. No mundo de pessoas com egos inflados e donos de verdades absolutas, baseadas em opiniões pessoais, não é nobre semelhante postura a dignidade de um vereador fomentar inverdades. Especificamente, falo da injúria declinada por um de seus pares, a senhora secretária Cátia Brito e a professora Socorro Santos, vítimas de calúnia e difamação nesta casa. Preciso inteirar a vossas senhorias que os rumores propagados pelos senhores, dileto vereador, não corresponde à verdade, uma vez que as mesmas encontravam-se representando a SEMEC no 16º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Durante esse evento, o do 16º Fórum Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, Caxingó foi brilhantemente representado pelas educadoras. Esse é um fórum que reúne os dirigentes municipais para discutir com os secretários e equipes técnicas de secretarias municipais de educação de todo o país o tema: os desafios para o cumprimento do Plano Nacional de Educação, PNE, na garantia do direito à educação de todos e de cada um, realizado pela UNDIME. O 16º Fórum reuniu aproximadamente 1.200 participantes de todo o país. Durante esse evento, a nossa secretária e a professora Socorro Santos buscaram soluções junto à equipe do FNDE, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, que prestava atendimento aos municípios naquela ocasião. As mesmas visitaram os seguintes estandes: Setor de Prestação de Conta, do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, com o intuito de resolver o problema da suspensão de recursos da merenda escolar deste município, que estava suspensa há 6 meses por inadimplência na prestação de conta de anos anteriores. Neste setor de obras, onde tentaram resolver as pendências das obras que há alguns anos encontravam-se paralisadas. Setor de prestação de conta dos conselhos escolares. Na educação, foi detectado que todos os conselhos se encontravam com problemas na prestação de conta, inclusive passível de não receber recursos no ano letivo de 2018. Setor cadastro e pendências do Fundeb. Para solucionar o problema de acesso do atual presidente ao setor de informações, de modo geral, em busca de soluções para os inúmeros problemas encontrados em todos os sistemas gerenciados pela parte técnica da SEMEC. Outras pendências também foram solucionadas durante a ocasião, mas não quero mais me estender. Ao todo, foram 4 dias de atividades, divididas entre conferências, palestras, mesas redondas, salas temáticas e visitas às salas de atendimento governamental. E vocês rotularam a senhora professora, as senhoras professoras, de turistas, dilapidadoras do patrimônio financeiro do município? Senhores, educação é uma arte que poucos sabem fazer com compromisso e responsabilidade. A secretária de Educação está representada por uma pessoa idônea. Vocês aqui bem sabem. Além de habilitada para desempenhar o cargo que ocupa, uma vez que é possuidora de um látice invejável. Isso sem falar em sua equipe que se destaca nesta cidade pela competência e compromisso para com a educação. Oposição, portanto, não se faz denigrindo as pessoas, tampouco com inverdades. Gostaria, nesta oportunidade, de informar os senhores, bem como o povo aqui presente, do projeto que a gestão do Dr. Osto, representado aqui pela Secretaria de Educação, pretende implantar neste município logo, logo. Com as reformas no ensino fundamental promovida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, objetivando a implementação da municipalização e universalização do ensino básico, optou-se pela nucleação de diversas escolas multisseriadas, viabilizando a separação em classes de acordo com a idade, objetivando o projeto sobre a nucleação da rede municipal de Caxingó tem o objetivo principal, a melhoria da qualidade do ensino oferecido, levando em conta os direitos básicos dos alunos. Eu agradeço a oportunidade, o espaço concedido por esta Câmara, que nos concedeu, a fim de que nós possamos nos defender diante das injúrias. E, se necessário, se a senhora secretária desejar, ela está aqui para responder qualquer que seja as perguntas que os senhores vereadores desejam sobre o 16º Fórum Municipal de Educação. Muito obrigada.
Eu não interrompi ela, porque cada orador, como eu frisei aqui, terá 10 minutos, prorrogável mais 5. Então, ela encerrou com 12 e 30. ok? Cada colega dispõe de 10 minutos para perguntar ou tecer alguma pergunta.
Bom dia novamente a todos. Ouvindo aqui as palavras da senhora Silvana, com todo respeito à sua pessoa, mas queria dizer à senhora que, na verdade, a explanação sobre a educação, até o momento, a senhora não explanou nada, e sim defendeu os secretários de saúde, de educação e também elogios ao prefeito. Foi o que a gente ouviu. E dizer para a senhora que, assim como você reconhece os trâmites da educação, nós reconhecemos o regimento da nossa casa. Quando você fala até que se retiramos de sessão, algo que não tem nada a ver, o que vocês vieram falar aqui foi de educação e não de sessão anterior. O que diz respeito a vocês, foi que na penúltima sessão, aliás, na sessão de outubro, se falou aqui em altíssimas diárias, comprometendo 11 mil aos cofres públicos do município só no mês de agosto. Aonde lá tinha diária de 4 dias em Fortaleza da senhora Socorro e a senhora secretária. Tudo bem. Falamos aqui, mas não dissemos em momento algum, pode verificar o nosso postal da Câmara, que está gravado, que em momento algum, vereador nenhum aqui diz que você estava cursando turismo, não. Agora, cabe a vocês vir e dizer, não, a diária houve, mas era esse fim. Tudo bem, respeitamos, e se estava defendendo o município, é mais do que justo, e agradecemos. Pelo outro lado, a senhora fala que, como estamos aqui praticando injúrias, jamais, nosso objetivo não é esse. O objetivo, sim, cobrar e defender o nosso povo. E assim como você veio aqui defender seus secretários, senhor prefeito, nós estamos aqui defendendo o mais humilde, que é o povo. Porque não tem o poder de vir aqui. E o nosso interesse é saber realmente se entregar dos fatos para que a população castigante saiba o que está acontecendo. Inclusive, agora há pouco o colega falou que seria bom nós levar as sessões para o interior. Muito bom, já até houve algumas vezes aqui em outra gestão, a gente levava as sessões para o interior. Mas eu acharia mais fácil ainda e mais prático um projeto de lei, um requerimento que eu apresentei aqui na sessão passada, para que as sessões fossem transmitidas ao vivo pelo rádio, para que os cidadãos em casa ouvissem as sessões, ouvissem a voz do seu vereador. E eu acho que era bem mais prático. Mas, infelizmente, foi rejeitado pela maioria, né? Mas eu quero dizer, senhora Silvana, que em momento algum falamos aqui em turismo, não, senhora. Está gravado, está aqui no postal da Câmara, você pode verificar que em nenhum momento nós diz que a secretária, a senhora Socorro, estava em turismo em Fortaleza, não, senhora. De maneira alguma. Inclusive, quem levantou, mostrei aqui, na verdade, as diárias, foi eu. Mas não falo em turismo, não, senhora. Muito obrigado.
A palavra continua facultada.
Eu só aqui pouquinho, o Zé já falou tudo. O que eu vejo aqui na nossa casa, presidente, é que o secretário, alguém do prefeito, vem sempre para cá para defender o prefeito e querer prodigar a nossa imagem. É o que eu senti aqui. Que a gente recebe as pessoas com tanto respeito e as pessoas, pela inteligência que tem, acha que pelas palavras dela a gente não está entendendo o que ela está falando, né? Porque é sessão extraordinária é destinada a um assunto, educação, que foi aberta aqui para falar em educação. E a senhora coordenadora, primeira coisa que ela fez aí foi defender a secretária de saúde. Não tinha nada a ver com o assunto da educação. E a gente é sempre jogado a pedra. Sempre eu falo aqui que o povo vem assistir a sessão, sempre quando tem uma polêmica. Eu nem sabia, né, porque andei aqui ontem, eu não vi esse requerimento, né, que o pessoal da educação vinha. O Zé falou aqui muito bem, nós citamos, foi ele que citou, mas quando fala na a oposição, a gente está junto. Citou no valor absurdo de diária num mês só. A gente não citou nem só educação, citou um valor absurdo de um mês só, 11 mil reais. Né? Se isso é normal, colega vereador, quem somos nós aqui que somos maioria, né? Nós fizemos nossa parte, né? Se isso é normal, beleza, né? Pode bater palma. Então, só queria dizer que a gente também merece respeito, que a gente trata as pessoas com tanto respeito, para a hora a gente ser jogado a pedra desse jeito, né? Então, barco para frente. Obrigado.
A palavra continua a qualquer colega facultado, hein? Se quiser fazer alguma pergunta. Então, vamos à frente. O próximo orador é Pedro Alves, secretário municipal de educação de Beneditinos. Opa, João, desculpa.
Bom dia novamente. O que eu acho que... descolando um pouco do meu amigo, né? O que eu não acho normal é os representantes de um município cruzarem os braços, né? Depois citar as questões das diárias, né, na última sessão, eu até falei, né, que se for para... se for em benefício do município, em prol do crescimento, sempre terá meu apoio e será viável que se vá atrás, né? Desde o início assim, do ano, a gente vê alguns problemas na educação, a gente que sempre acompanha, e eu vejo o empenho da secretária, dos seus coordenadores, em buscar soluções. No dia eu até falei o que foi comentado, né, na penúltima sessão, sobre essas diárias. E eu sempre defenderei aquele que vai atrás de buscar soluções para os problemas que a gente vê. Eu não tinha nem comentado, parabenizar vocês pelo empenho. Professora Silvana, eu acompanho na minha região. Vejo que todos têm força de vontade de melhorar a educação. Sabemos que temos algumas dificuldades e eu espero que vocês continuem assim, vendo aonde está errado e correndo atrás. Independentemente das dificuldades que vocês terão, vocês sempre, eu vejo um empenho. A Caxingó agradece por isso. Obrigado.
Algum colega ainda gostaria de fazer alguma pergunta? O próximo orador agora, secretária de Educação, Kátia Brito. Terá 10 minutos, prorrogáveis, mais 5, 15 minutos.
Bom dia a todos. Não, a gente não veio aqui, José dos Remédios, para perguntar sobre isso, sobre diária, sobre falar sobre isso. A nossa intenção é educação mesmo. O que a gente fica chateado é quando a gente vê o nome da gente sendo falado sobre isso. Nós somos para Fortaleza, a diária estadual, fora do estado, ela é maior, né? Ela é um pouco maior, porque quando nós vamos para lá, a gente tem hotel, tem um monte de outras, né? Outros gastos, então ela é maior sim. Eu estou ao primeiro ano na Secretaria de Educação, é muita novidade, é muita coisa, e eu vou a todas as reuniões que me convidarem, que a Aldime me convidar, eu estarei lá, porque eu ainda estou muito verde. Hoje nós trouxemos, para mim, no momento, um dos tops, secretário top, é aquele rapaz que está ali, que ele é o secretário de Educação de Beneditinos. Ele é muito bom, ele é muito engajado, ele dá muita ideia, ele ajuda demais a gente. É tanto que ele veio hoje para isso aqui. Nós viemos falar, né, sobre nucleação. E o que é nuclear? É juntar escolas. Nós temos que melhorar a educação do Caxingó, que está muito deficitária. Para vocês terem uma noção, durante esse ano, nós fizemos duas provas. com os nossos alunos de segundo e terceiro ano. Na primeira prova, gente, foi... não tenho nem adjetivos para falar o que foi a primeira prova. Foi muito ruim mesmo. Teve professor em escolas que ele teve zero de alfabetização. A gente tem que fazer alguma coisa. E fazer o quê? Então, eu fui atrás, eu perguntei, eu fui atrás de gente mais experiente do que eu, tá? Para ver o que, que eles fizeram e o que foi que vocês fizeram. E a palavra é uma só, nuclear. Acabar com o multisseriado. Então, é isso que nós viemos mostrar para a Câmara e para todos vocês que vieram aqui. Gostaria eu que tivesse professores aqui, que eu convidei vários e ninguém está aqui, com exceção das meninas da secretaria, tá? Quanto ao que a Silvana fez, eu vi parte do discurso, mas não vi ele todo. É chato, sim, não vou dizer que não é. A Secretaria de Educação está aberta para qualquer vereador que queira ir. Não só os ministros da situação. Gostaria eu de recebê-los na Secretaria de Educação sempre que tivesse uma dúvida. Não falem aqui, falem para mim, vão lá. Kátia, por que isso? O que foi que houve? Que eu vou ter certeza que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês com muita educação, tá? Com muita. E eu trouxe para mim, como eu já disse a vocês, o meu sonho de consumo. Eu quero ser só a metade do que ele aí daqui aos 3 anos, para falar para vocês o porquê que a gente pediu essa reunião. Eu não vou falar os meus 15 minutos para dar o restinho que sobrar para ele, tá? E eu estou aqui aberta a qualquer pergunta de vocês sobre o fórum, sobre o que é nuclear, tá? Sobre os projetos que nós fizemos na Secretaria de Educação. Nós estamos abertas. Para falar outra coisa, quando nós fomos lá em Fortaleza, a gente estava com 6 meses de merenda escolar atrasada, de recurso da merenda. Vocês têm noção o que é 6 meses de merenda bancada pelo município? Gente, é uma loucura. E quem for em qualquer escola, não faltou merenda durante todos os meses. Não faltou. E se faltou um dia, foi culpa do professor que não avisou. A gente tem escolas muito distantes. E nem sempre. Vocês sabem que eu tive um problema de transporte. A gente tem N problemas dentro da secretaria. E também, nós temos 6 obras. Das 6 obras que estavam paradas, 5 estão andando, e uma já vai ser entregue agora, em janeiro. E ontem, a da Taboquinha vai retomar. Eu acho que na segunda-feira, a da Taboquinha já retorna, o colégio de lá. Então, eu acho que a gente está tentando, tá? Se a gente não está acertando em tudo, a gente está correndo atrás. E se tiverem qualquer dúvida, me procurem, procurem a secretaria, que a gente está à disposição de todos. Esses slides que estão aparecendo aí são do fórum, tá? E sempre, se vocês observarem, tem um FNDE atrás. É a gente correndo atrás de resolver os problemas. Gente, foi maravilhoso o fórum, maravilhoso. A gente resolveu muita coisa que estava pendente. E aprendemos muito. E eu digo a vocês, eu não sei de nada, porque tem muito mais para eu aprender. Muito mais para eu aprender. Muita coisa. Então, não se admirem se vierem as diárias desses fóruns, nesses restos aí, porque eu vou. Porque eles são muito bons, são muito instrutivos. Muito obrigada. E eu estou à disposição para todas as perguntas. E eu passo a palavra para o Pedro. A nossa técnica socorro também está aqui. Caso queiram perguntar alguma coisa na área técnica, ela está aqui para responder, tá? Inclusive, ó, só para constar, no nosso PME, nós temos esse... a meta 6, ela fala exatamente sobre nucleação. PME a gente tem que fazer, querendo ou não, tá? Muito obrigada.
Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A nossa secretária de Educação. Cada colega terá 10 minutos, prorrogável a mais 5.
Parabéns, professora, secretária Kátia Brito. Gostei das suas palavras. Isso, a gente está aqui é para isso, é para ouvir a secretária. Eu também fui secretário do município e a gente tem que estar ciente disso. Um secretário vem para a Câmara é para dar explicação para o povo. não é para vereadores, não, de oposição, não. É, discordo, mas que a professora Silvana, ela foi para ali naquele intuito mesmo de criticar os vereadores. A gente viu pela postura dela, ela trouxe o discurso, era aquele mesmo. Então, o que o menino falou no dia que ela não citou que andava fazendo turismo, o colega Zé falou das diárias que davam 11 mil e pouco, e citou o caso que você estava em Fortaleza. Aí o que até ele se referiu, que achava que merecia uma explicação o que andava fazendo. Você está entendendo? Foi isso que foi citado. E depois as coisas se tornam de um jeito totalmente diferente do que aconteceu. É, parabéns, eu não tenho que criticar da educação, é poucas falhas. Primeiro ano, eu acho que no segundo ano vocês ainda têm muito que melhorar, porque em toda gestão tem. Tem pequenas falhas que a gente sabe, mas não vou nem citar, não. Mas quero parabenizar, com certeza a educação de Caxingó foi das áreas que mais evoluiu no município.
A palavra continua facultada. Algum colega?
Posso?
Parabéns, secretária, pela explicação. Nós todos estamos aqui para ouvir e tirar algumas dúvidas. Muito bom, os vereadores, todos que estão aqui nesta casa e os demais, ter conhecimento do que a diretora, a secretária está explicando aqui para nós. Porque a gente está encerrando o ano, como vocês sabem, e é muito bom a gente ter conhecimento como é que está o andamento do ensino do nosso município. Então, a pessoa que é a nossa secretária está aqui para esclarecer e explicar cada detalhe para nós. Isso é muito bom. Parabéns, secretária.
Você gostaria de...
Obrigada. A gente está trabalhando duro, sim. Eu entendo que a gente, como secretário, a gente tem que vir aqui para... Né, quando vocês me chamarem, eu virei. Eu só estou aqui porque eu gostaria muito que vocês entendessem o que é nuclear. Então, eu trouxe uma pessoa que entende muito para mostrar para vocês. Eu jamais, em tempo algum, eu viria aqui para falar somente sobre esse fórum. Tá? Eu não sairia porque a gente é uma secretaria pequena, a gente tem poucos profissionais, inclusive já disseram que os profissionais da educação são os melhores, mas a gente tem que estar rodeado, sim, é dos melhores, para que a educação melhore. Tá, gente? Muito obrigada. Vou passar para ele, que o tempo está correndo, né? Está ficando tarde. Eu vou passar para o meu amigo, novo amigo.
Antes, tá? Algum colega ainda queria fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Você tem até 10 minutos, você não expurgava, mais 5.
Muito bem, senhora secretária. Assim que a gente tem que ser, trazer a realidade do município, principalmente a pasta que você exerce, que é a educação, e sabemos que você deve estar enfrentando alguma dificuldade, que tem toda a gestão, quando se reinicia, tem diversos problemas. Como também, quando vocês deixar, outros que virão também vão encontrar de alguma forma alguma dificuldade. Inclusive, uma coisa que você lutou muito e nesse ano não conseguiu foi melhorar o transporte escolar dos alunos do estado. Culpa sua? Não, negativo, não é sua a culpa. Você pensou que resolvia. Inclusive, presenciei a sua presença em Buriti do Lopes, perante a excelentíssima senhora promotora, você, Socorro e alguns professores e até aluno. Realmente foi mudado, o município assumiu, mas não resolveu. Os alunos, principalmente da minha região, continuaram vindo no ônibus do município. Eu espero que no próximo ano você consiga resolver esse problema, porque sabíamos que nós não estávamos mantendo como era para ser, mas culpa nossa, negativo. estado 4 meses sem fazer pagamento aos donos de ônibus escolar. Como é que se mantém um trajeto de 70 quilômetros se está com 4 meses sem receber pagamento? Não existe isso. Isso é em todo o estado. Então, a senhora secretária, com todo interesse, tentou resolver. Não conseguiu. Espero que no próximo ano ela consiga. Não estamos aqui para tirar a pé de ninguém. Estamos aqui para respeitar e ouvir, principalmente quando é as coisas boas. Então, essas minhas palavras. Muito obrigado. Só esquecendo, senhor presidente, que eu estava com o intuito de falar. Então, também queria aqui, eu, rapaz de Beneditino, né? E veio aqui para explanar toda a sua sabedoria em educação. Mas estou estranhando, secretário, uma coisa. Por que não tem professores aqui? Não vieram, né, para ouvir as ideias, trocar ideias com uma pessoa tão esclarecida, né, na área da educação. Era mais que tivesse mais professores. Desculpe, algumas tem umas aí. Desculpem. É ter vindo mais professores, né? Muito obrigado.
Gostaria de...
Bem, como você mesmo disse, é o Estado, né? É o Estado que responde por ele, nós não. Município é município, Estado é Estado. Quanto à sua segunda pergunta sobre... Ah, sim, eu convidei, vereador, eu os convidei. Todos que apareceram na secretaria, eu convidei. Colocamos nos grupos, mas, infelizmente, a gente não pode trazer, né? Eu acho que era importantíssimo eles estarem aqui. Porque a nucleação, ele é um ato administrativo, tá? Então, é a administração que vai fazer. Mas todos eles, viu, vereador, a maioria, a Remédios pode responder, que trabalham com multisseriados. Gente, tem noção? Algum de vocês falaram assim, sobre admirar o professor dentro de sala de aula. Acho que foi um de vocês três, eu não lembro bem. Gente, imagine, então, um professor dentro de uma sala onde ele vai ensinar primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Ele dá conta? Ele não dá conta. Ele dá conta bem mais ou menos. Mas no dia que a gente nuclear e cada série estiver sozinha, aí vocês vão ver se deve subir, sair dessa calamidade na qual nós nos encontramos. Tá bom?
Algum colega ainda? Você terá 10 minutos, Reginaldo. Mais 5.
Eu ia até falar sobre isso, secretária. Eu também torço muito seriado, é muito complicado. Eu acho que, quanto mais você lutar para acabar com o muito seriado, com certeza o município vai evoluir muito mais na educação. Parabéns.
A palavra continua facultada. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Agora o próximo orador, secretário municipal de Educação de Beneditinos, Piauí, parceiro da secretária, parceiro do nosso Caxingó. Seja bem-vindo e você terá 10 minutos, mas prorrogável mais 5.
Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar ao presidente, vereador Pedro Brito. Cumprimentar a todos os vereadores, a plateia, no nome da nossa secretária de Educação, professora Kátia. Agradecer toda a equipe dela pelo convite. E dizer que ela foi muito bondosa em dizer que é o top, né? Apenas um estudioso e que gosta de estudar educação. O que eu vou tratar aqui são uma experiência que a gente fez em Beneditinos desde 2013, que eu estou na gestão de secretário de Educação. A nossa realidade que encontramos em 2013 é bem parecida com a da nossa querida Caxingó. Permitam-me chamar de querida Caxingó. Cidade agradável que eu não conhecia e que estou gostando de ver pessoas interessadas no desenvolvimento da cidade. Pode passar aí o slide. Eu queria contextualizar minha fala no que existem duas leis importantes que estão sendo motivo de fiscalização do Tribunal de Contas, que é o PME e o PNE. O primeiro é o Plano Municipal de Educação, que tem uma validade de 10 anos, que foi aprovado por esta casa, projeto de lei que já é lei 88/2015, e o Plano Nacional, que é o de número 13.005 de 2014. Nele estabelece essas prioridades. Pode voltar ao slide anterior. São essas prioridades: a educação infantil, ensino fundamental, educação especial, ensino médio e universidade. Mas atrelar para a rede municipal estaria a educação infantil, ensino fundamental e educação especial. Isso daí é prioridade, os olhos têm que ser vistos porque tem metas a cumprirem. Pode passar. Um slide anterior. Aí apresenta o desafio, universalização da pré-escola da educação infantil. Como é que vamos atender todas as nossas crianças de 0 a 3 anos? Porque a meta, ela diz que até o final de 2024, eu tenho que ter 50% das nossas crianças de 0 a 3 anos na creche. Se eu não cumprir, já estou ferindo o PNE. E uma outra, que já se venceu em 2016, que é universalizar também o atendimento para as crianças de 4 a 5 anos. Isso já foi ano passado que a gente já deveria ter feito. Beneditinos conseguiu? Não, nós temos ainda dificuldade, estamos com 98%. Aumento da oferta da matrícula de creche e educar bem essa geração que está na escola e erradicar o analfabetismo. Por quê, gente? Isso daí são os nossos grandes desafios que nós vamos enfrentar. Não é fácil, nós sabemos que a maioria da população nossa é de zona rural. A distância de uma para a outra compromete a esse atendimento. Quando compromete esse atendimento, também remete-nos a um outro fato, que seria a qualidade. Qual seria a qualidade do ensino? Será que eu só vou atender colocando a criança na escola se eu não tiver a qualidade? E que a gente prova através dos nossos indicadores que a turma multisseriada, que é a única viés que se pode fazer nas escolas de zona rural, é agregar vários alunos com várias idades, várias concepções diferentes, várias problemáticas numa única sala com um único professor. Ali é que diz, vão fingir que ensinam e outros vão fingir que aprendem. E o grande prejuízo para quem é? Para a criança que vai passando o tempo. Na psicologia, existe o que a gente chama psicogenética, principalmente que o nosso cérebro, ele tem o que a gente chama de janelas de aprendizado. E essa janelinha fecha a cada ano. Eu tenho um problema de lateralidade. Pedro, entra aqui para a direita e esquerda. Eu tenho que parar porque não fui trabalhado lá na educação infantil. Quem gosta de matemática aqui na plateia? Quem é bom de matemática? Então tem uma janela que ela se fecha com 8 anos de idade. Se a criança não for estimulada a aprender a matemática nesse período, o que é que vai acontecer com ela? Fecha e ela vai ter dificuldade. Aí um professor da zona rural, multisseriado, ele não vai ter essa habilidade, porque ele vai ter criança de 7, de 8, de 5, de 10, de 14. Fica um complexo muito grande. Pode passar. O PNE, ele tem esse monitoramento, avaliação, acompanhar, controle. Tudo é base do TCE. O TCE vai analisar, vai monitorar se Caxingó atingiu os percentuais dele, se Beneditinos conseguiu os percentuais dele. Nós tivemos no fórum que foi colocado aqui uma palestra muito interessante do Tribunal de Contas, do TCU, onde ele coloca que tenhamos uma visão crítica e analítica do cumprimento desse PNE, que gera um outro problema, que é responsabilidade fiscal. Aí complica para todo mundo, né? Pode passar. As inquietudes. Como é que eu vou universalizar se a União, os estados, é que financiam pouco, arrecadam mais e financiam pouco? Por exemplo, a União, ela fica com 52% de todos os impostos e ela só vai investir apenas 18%. O município, ele fica com esses impostos, uma parcela bem menor, e investe, tem que investir 25%. Aí você vê, nós em Beneditinos já estamos comprometendo 100% do nosso Fundeb para pagar professor. E investir na qualidade da escola, não temos tendo oportunidade, porque os recursos são pouco. Pedro, mas por que esses recursos são pouco? Porque o Fundeb é um fundo que ele é alimentado pelos impostos. Se a população não está comprando, o que é que vai acontecer? Não gera recursos. Então é um grande problema que a gente tem que visualizar para entendermos a nucleação, que seria do viés econômico-administrativo. Pode passar. atentar para a meta 5, que é a autonomia da leitura. Nós temos um desafio de todas as nossas crianças do município têm que estar alfabetizadas até 8 anos de idade. É uma meta 5. Vamos analisar se Caxingó já está, se Beneditino já está. Eu apenas estou com 47% de leitura. É muito grande, porque eu tenho uma quantidade enorme de alunos na zona rural. Quando a gente faz esse monitoramento, saber se aquele meu aluno da zona rural está aprendendo, eu vou descobrir que não, que o aluno da zona urbana que está em séries única, que a gente chama unisseriado, aprende mais do que aquele que está numa série multisseriado. Aí a alfabetização plena até o terceiro ano, o ensino fundamental dos anos iniciais, a sociedade reconhece que está bem, mas precisa melhorar, e os anos finais também. Como é que a gente faz isso se numa escola multisseriada vai conseguir esse sucesso? Eu quero mostrar para vocês, nessa minha fala, todo esse contingente legal que está por trás desses indicadores que precisamos atingir. Pode passar. E como fazer? Primeiro, planejamento, acompanhamento da execução dos planos, avaliação e monitoramento dos resultados. Parabéns à secretária Cátia, que ela está nesse processo de planejamento. Ela está planejando para o próximo ano movimentos ou ações que possam melhorar a qualidade do ensino. O outro que seria acompanhamento. Aqui nós temos o diagnóstico aprofundado da situação educacional, que foi dado nortear o trabalho dos profissionais. Pode mostrar uns gráficos que tem interessante? Pode passar aí, que eu quero enfatizar nesses gráficos. Primeiro, educação como um direito. A Constituição diz que todo tem direito. O primeiro, qual é? Acesso. Está na escola. Segundo direito que está atrelado ao acesso, qual é? Permanência. Ele tem que permanecer na escola. Depois dele, tem que ter o quê? Uma trajetória. Se ele está sendo aprovado, se ele está tendo qualidade. E o último, que é o aprendizado. Ah, universalizei todo mundo, estão na escola. Eles estão frequentando? Estão. Ótimo. Estão aprendendo? Mais ou menos. Aí eu já estou descumprindo um direito que a Constituição dá para a criança, que a gente chama de direitos da aprendizado. E quando a gente fere esse direito, estamos corrompendo ou estamos negando o poder que o povo deu para nós como representante. Deu poder para o nosso prefeito, deu poder para cada vereador daqui como seus representantes, para assegurar o quê, pessoal? Que esses direitos sejam garantidos. Pode passar. Aqui vocês observam a quantidade de pessoas que estão fora da sala de aula, 2,8 milhões. É muita gente. Se a gente for pegar aqui o fora da escola, ninguém... Ficar fora da escola não pode. Se você observar, nós temos uma quantidade X de alunos que ainda estão fora de sala. Pode passar. Vocês estão observando esse quadro? O de verde quer dizer que a proficiência deles, os alunos estão aprendendo mais quando estão em verde. Aí foi os resultados de aprendizagem, quer dizer, o sucesso. Veja como é que está o nosso querido Piauí. O Piauí ele está em transição, porque ele é um estado que tem a sua população maior da zona rural. E a aprendizagem dele é menor. Pode passar. Nesse outro quadro, a gente percebe também quais são as condições de oferta adequadas para cada docente. Os docentes têm que estar preparados, têm que ter condições para exercer o seu sacerdócio, que é ensinar. Se ele se desdobra para ministrar, preparar 7 tipos de planos de aula para pessoas diferentes, no final da manhã, como é que está esse professor? Vai ter uma aprendizagem suficiente para os alunos? Não. Terminou a atividade de um aluno, já tem um outro, e assim fica aquela bagunça em turmas multisseriadas. Pode passar. Aqui também mostra o quadro desse que eu acabei de falar. Pode passar. Aí nós temos os resultados do ensino fundamental. Os alunos que já começam a estar na adolescência, a aprendizagem dele começa a cair. Por quê? Porque ele abandona a escola. Bem, se ele está numa escola de zona rural, 15 anos, ele está na mesma sala com uma criança de 5 anos, ele vai se sentir bem? Ele vai aprender? Não vai. Pode passar. Aqui também nós estamos observando o IDEB, que ele vai evoluindo assim que as turmas multisseriadas deixam de existir. E a aprendizagem surge. Pode passar? Aqui também, novamente, mostrando. Aí os processos, isso, pode passar. Processo de nucleação, experiência beneditinos, pode passar. Nuclear, escola corresponde ao processo de desativação de escola por um período de 5 anos. Não vamos interpretar nuclear como fechar a escola. Ela vai estar desativada por 5 anos. Se a população, se o sistema educacional evoluir, se houve um agregado, nós temos 5 anos para reverter o processo de nucleação. Mas a experiência nos mostra que, a partir do primeiro ano, a comunidade deseja continuar com a escola nucleada. Por quê? A criança aprendeu mais, o pai percebe que aquela criança já está alfabetizada numa escola onde ele está numa série, ou numa classe, ou numa turma, conforme, e com seus coleguinhas na mesma idade. Pode passar. Aí, o que define a nucleação? Nós temos aí o parecer da Comissão da Educação Básica 23, principal, baixa densidade populacional da localidade. Nós temos várias localidades que a população é pouca, mas ainda conserva aquela escola. E aquela escola, digamos, tem 7 alunos, lá em Beneditino estou dando esse exemplo, e eu tinha 5 funcionários. Quando eu calculo esses 10 alunos no lápis, o quanto que entra para eu pagar esses funcionários, 10 alunos dá em torno de 28 mil anuais. E o meu gasto com esses funcionários chega quase a 100 mil reais. Então, essa escola ela não se sustenta. Eu vou ter que tirar de algo para sustentar essa escola, podendo nuclear e esses alunos ter uma oportunidade de aprendizado maior. O outro seria a existência de salas multisseriadas, que já é condenada. A própria LDB já assegura que, aos poucos, ela deva deixar de existir, porque não funciona, não gera aprendizado nos alunos. A unidocência, ou seja, o único professor para vários alunos de séries diferentes, é um sacrifício enorme para o professor. Às vezes, ele vai provocar, dar uma atividade para um aluno que está do 6º ano, com o nível de 4º ano, e isso não dá aprendizado. Inexistência de uma coordenação pedagógica, racionalização de gestão de pessoas, necessidade de mais qualidade na aprendizagem. Pode passar. Aqui vocês observam como vem decaindo estabelecimentos. Rural, por exemplo, em 2009, eu tinha 83 mil turmas. Em 2010, só tem 79 mil, 2011, vai caindo. Ou seja, os municípios estão em processo de nucleação. Ou nucleia, ou será notificado pelo Tribunal de Contas, porque ele tem que dar qualidade. Pode passar. E já finalizando a minha fala, argumentos positivos. Político-pedagógico, melhoria da qualidade, salas unisseriadas, ou seja, não é mais possível ter salas unisseriadas, eu vou ter que ter unisseriado, que eu digo assim, vários alunos numa mesma sala, eu tenho que estar em séries diferentes, em salas também diferentes, melhores condições materiais de salas, e o outro viés seria o econômico-administrativo. Os custos de manter uma escola com pouco aluno é alto e deixa de ampliar esses recursos na qualidade de ensino. A minha fala é de qualidade de ensino. Nós temos o dever, porque eu sou filho de pobre, eu acredito que a maioria da população nossa é pobre e precisa de quê? De ensino de qualidade. Só mostrando duas fotos que nós temos aí, que já está encerrando, né, presidente? Olha só a situação de nossas escolas. Olha como é que eu tinha uma escola, a de palha. Era uma vergonha. Isso daí em 2013. Olha de cima. Nessa de cima, nessa foto aí, claro que eu mandei limpar antes, agora já está, ela tinha apenas 7 alunos. Nucleamos essas duas e levamos para essa outra escola. Qual é a distância de uma para a outra? Era em torno de 7 quilômetros perto. Aí foi, reunimos a comunidade, mostramos esse nosso planejamento. E essa outra, essa última, que é o modelo padrão da nossa maior localidade, nós tínhamos 10 localidades próximas. Conseguimos essa daqui pelo FNDE, com a possibilidade de nuclear as outras para termos aluno. Essa escola, ela tem 280 alunos, o IDEB dela, que foi calculado em 2015, foi 5, mostrando que Beneditino tinha o pior IDEB do Piauí, 1.7 em 2007. E nesse processo de nucleação foi melhorando, estamos hoje em 5.5. Então, eu agradeço a oportunidade e o convite, coloco à minha disposição quem quiser algum esclarecimento sobre essa temática de nucleação.
Cada colega quiser fazer alguma pergunta, nosso amigo parceiro de Caxingó, Paulo. Pedro?
Não, senhor presidente, não é nem pergunta. A gente queria só agradecer ao amigo que veio lá de Beneditino para cá, para dar uma força, né, na educação de Caxingó, mostrar os dados que ele acabou de mostrar e a realidade, o que era e o que é hoje, né? De 1,5 passou para 5,5, né? É um avanço importantíssimo, esperando também que logo, logo nós estaremos atingindo também esta meta, né? E que Caxingó precisa e nossas crianças agradecem, né? E seriado, sempre eu fui contra o negócio de seriado. Você chega numa sala de aula com 12 alunos, 4 de primeiro ano, 4 de segundo, então esses alunos não aprendem, não tem como. O povo do professor não tem como dar um ensino de qualidade numa sala de aula com seriado, né? Era o que acontecia lá na nossa região, no Mucambo, né, presidente? E aí sempre eu era a favor de mudar para um colégio maior que tem lá, e agora foi mudado. Eu acho que com isso os alunos só têm a ganhar e aprendem bem melhor. E lhe agradecer, seja bem-vindo à nossa cidade, viu? E obrigado.
Eu também gostaria de agradecer pela força. Falando da questão do multisseriado, né? Eu já trabalhei, já por 4 anos dei aula, e eu tinha uma turma que tinha 11 alunos. Era 2 da educação infantil, e do segundo ao quinto ano. Era terrível, a verdade, né? 11 alunos, você já imaginou? Eu até comento com meus colegas professores que trabalham na zona rural, né? Que eles são os guerreiros, né? Por conseguir. E mesmo assim, às vezes ainda não são valorizados. Também no início eu tinha esquecido de desejar a todos um próximo ano de muitas vitórias, um Natal feliz, que no próximo ano a gente tenha muita garra para encarar mais um ano e que seja abençoado para todos.
Gostei muito da explicação que ele passou para a gente, que é sempre bom a gente ouvir um profissional igual esse rapaz aqui falar de educação da maneira que ele falou, certo? Sinal que ele trabalha, é dedicado realmente sobre a educação. E a educação, do jeito que ele falou aí, sobre o desenvolvimento, isso é muito bom. Se Beneditino está acima um pouquinho do nosso município, o objetivo dele ter vindo aqui, estar hoje nessa casa aqui, exatamente para repassar algumas coisas para a nossa secretária também. Então é muito bom, está de parabéns e muito obrigado.
Então, novamente, eu agradeço, desculpa, presidente, agradecer a oportunidade de ter colocado. Nós temos um grupo de WhatsApp, que eu até falei para a secretária, que a gestão que está entrando agora em 2017 está mais fácil do que quem entrou em 2013. Eu entrei em 2013, não sabia de nada desse sistema. Tive que estudar, ralar, e quando a gente solicitava um colega, o colega não ajudava, não. Hoje, a gente tem um grupo, né, que compartilha essas informações. Isso é muito bom. Já vou levar uma experiência daqui, que é do comitê, que eu gostei. Ou seja, são essas trocas de experiência que faz a gente crescer. E eu percebi nos vereadores aqui da casa o interesse em fazer a diferença, porque é sempre aquilo. Nós temos que respeitar a soberania do povo. O povo escolheu vocês para assegurar o direito deles. E vocês estão de parabéns. Muito obrigado, secretária. Obrigado ao presidente pela oportunidade. Coloco-me à disposição no decorrer da nossa jornada aí, né? Muito obrigado.
Gostaria de agradecer a presença, e foi de suma importância sua presença aqui hoje, juntamente com o restante do pessoal da educação. E é como o vereador Zé estava falando, nossa região, a região da Lagoa do Barro, Taboquinha, nós temos três escolas, né, Zé? Assentamento Casa da Pedra, Santo Antônio e Mucambo. Que está tendo esse problema, mas com certeza a secretária em breve já está tomando as providências. Bom demais. E gostaria de aproveitar a oportunidade também. A professora Silvana, ela pediu uma réplica. Queria saber se os colegas concordam em deixar ela usar essa réplica dela. Pode ser? Fique à vontade. Não vai ser demorado, né?
Bom dia, novamente. Eu lamento, senhores vereadores, sobretudo o senhor Renato, o senhor José dos Remédios, o senhor Reginaldo, por terem se sentido ofendidos. Provavelmente, não pelo meu discurso, pelo conteúdo, porque ele estava introduzindo... vimos aqui falar sobre educação, e como realmente falamos. Provavelmente, pela minha formação jurídica, eu me exalto falando, e isso deve ter causado esse constrangimento em vocês. E eu peço desculpas aos vereadores que assim se sentiram, não foi a minha intenção. Eu gostaria de esclarecer um mal-entendido, o que eu fiz, e eu espero que vocês realmente me desculpem, porque o espaço que vocês nos deram foi de suma importância para dois assuntos extremamente importantes, que é a nucleação, né? A nucleação e essa explicação sobre o fórum. Então, gente... Muito obrigada. Desculpe aos vereadores que se sentiram assim. Nós estamos numa época natalina onde a gente tem que procurar minimizar. O início aqui da sessão foi exatamente cada qual cumprimentando o outro, cada qual desejando tudo de bom para 2018. E eu assim desejo para vocês. Então, aproveito para pedir publicamente as minhas sinceras desculpas aos vereadores que se sentiram assim. Obrigada pelo espaço que vocês me deram.
Eu gostaria de agradecer toda a equipe da Secretaria de Educação pelos esclarecimentos do que foi feito e estão prevendo para 2018. E também não poderia, aproveitando... a oportunidade de agradecer o deputado federal Parlandim pela emenda que ele conseguimos com ele pela saúde, para a saúde, emenda de custeio no valor de 200 mil. E também o senador Ciro Nogueira, pedido nosso também, no valor de 70 mil. E gostaria de dizer para a secretária de Educação que já conversei com ele. Naquele dia você me pediu e ele disse que para o ano que vem poderá acontecer uma ajuda para a nossa educação também. Gostaria de deixar registrado nessa casa e agradecer ao deputado. E como já é de praxe aqui no término das nossas sessões, sempre tem um lanche e estão todos convidados. E desejar novamente um feliz Natal, um ano novo com muita paz, com muita saúde, e que Deus nos encaminhe nosso cachimbó para bons caminhos no ano de 2018. Até outra oportunidade.